Vamos então dar início. Peço desculpa pelo atraso, foi minha irresponsabilidade, e irresponsabilidade. Vamos dar de imediato início à audição. Como sabem, foram aprovados ou desceram sem votação uma série de projetos sobre esta matéria, certamente os conhecem, e foi criado este grupo de trabalho no âmbito da Comissão para poder fazer o trabalho de especialidade e quisemos começá-lo naturalmente por ouvir quer instituições, os parceiros sociais, as confederações sindicais e patronais, outras instituições que têm uma relação com o tema e também peritos, pessoas que se têm dedicado à investigação e naturalmente dentro desse grupo quisemos começar pela doutora Anália Torres. Muito em função também do estudo que foi realizado e sobre o qual creio que todos nós já temos algum conhecimento, mas era para podermos discutir mais detalhadamente as conclusões desse estudo e as recomendações que foram feitas também a partir do estudo. Portanto, sem mais demoras, nós daríamos a palavra à doutora Anália Torres e se quiser também distribuí-la por outros, num período de 10 minutos. Inicialmente, depois os grupos parlamentares tomarão a palavra por 5 minutos cada um e depois daríamos mais 15 minutos para poderem responder, comentar em relação ao que foi dito.
Muito bem, muito obrigada pelo convite para poder contribuir com o nosso trabalho para que se legisle sobre esta matéria melhor. Julgo que não valerá muito a pena, enfim, podemos lembrar alguns dados, mas eu julgo que talvez faça mais sentido, da nossa parte, pelo menos, e depois acho que também o Bernardo Coelho, que é um também dos investigadores que participou no projeto, também poderá completar se ele achar que há alguma coisa que ainda não tenha sido dita. Mas julgo que em relação ao problema, à questão dos dados, digamos assim, todos os projetos foram apresentados, aqueles que foram apresentados, quatro partidos que apresentaram, deram indicação exatamente do conhecimento que tinham do estudo. E, portanto, daquilo que para nós foi também uma surpresa, no sentido, em duas linhas, digamos assim. Primeiro, nós, como sabem, fizemos um trabalho comparativo quanto ao assédio sexual. E isso foi muito importante porque nunca tinha sido feito, há muito tempo que não se fazia um estudo sobre isso, e ao mesmo tempo essa dimensão de comparação quanto ao assédio sexual deu-nos duas perspectivas. Uma primeira é que em Portugal há uma consciência muito maior por parte das mulheres, porque também só conseguimos comparar mulheres com mulheres, porque o estudo anterior tinha sido feito só com mulheres, o que aliás é interessante pensar que hoje seria impossível aplicar um estudo sobre assédio sexual só a mulheres. Portanto, o país mudou muito em 25 anos e um dos indicadores é isso mesmo, é que era impossível ir para o terreno com um inquérito idêntico. Mas, portanto, deu-nos, dizia eu, duas perspectivas essa primeira comparação, que foi que, por um lado, de facto, a consciência relativamente aos atos de assédio é uma consciência muito maior hoje por parte das mulheres do que era há 25 anos atrás. Da sociedade portuguesa mudou, o que é uma coisa muito positiva. Por outro lado, também mudou profundamente o mercado de trabalho, porque um indicador interessante é que antes, digamos, as mulheres queixavam-se em primeiro lugar, eram vítimas de assédio por parte dos colegas de trabalho, e agora passam a ser mais pelos patrões, pelos empregadores. E também são, por exemplo, por uma entidade que quase nem aparecia como muito decisiva há 25 anos atrás, que era os clientes. Não é? Porque é que isto mostra que o mercado de trabalho mudou? Porque, obviamente, que hoje o contacto, quer dizer, esta ideia, no passado, há 25 anos, quando as mulheres que trabalhavam em grandes empresas trabalhavam, quer dizer, o contacto com os empregadores é distante, não é? Portanto, o facto de a sociedade ser cada vez mais uma sociedade não de indústria, mas de serviços, não é? E o facto de ter havido uma recomposição socioprofissional, digamos assim, faz com que, por um lado, as empresas são mais pequenas, quer dizer, continua a haver, obviamente, grandes empresas, mas enfim, não como havia anteriormente e não numa lógica industrial. E, portanto, toda a proximidade, digamos, se quiserem, entre empregadores e empregados e empregadas é diferente. E, portanto, o facto de ter passado para esta dimensão também, e também mostra outra coisa, obviamente, que é que mesmo, e é um outro aspecto que é preciso focar, mesmo que se tenha avançado muito em relação a esta consciência, mesmo que as mulheres hoje estejam mais conscientes das questões do assédio sexual e rejeitem mais, sejam capazes de ter uma atitude mais rejeitante dessas aproximações, de facto, não, isso não impede que haja muitos casos, proporcionalmente muitos casos de assédio sexual, muito mais do que na média europeia. Devo dizer que o inquérito comparativo que nós temos dois inquéritos, ao nível europeu faz-se um inquérito que é o FRA, e que registra, tem justamente uns resultados sobre a violência, sobre as questões da violência no trabalho, e que indica, por exemplo, valores mais baixos do que os que nós indicamos no nosso estudo. Simplesmente todos os estudos que se fixam mais relativamente a estes aspectos do assédio sexual e moral, em todos os países isto se verifica, ou seja, quando os trabalhos... O FRA faz um conjunto de perguntas muito vastas sobre muitos aspectos dos direitos humanos de uma forma global. Quando os inquéritos são mais sobre o mercado de trabalho mesmo, os valores são sempre mais altos, porque as pessoas ficam mais à vontade, porque a pergunta é muito rápida num dos outros inquéritos comparativos. E, portanto, isto não é uma... O facto de nós termos chegado a valores mais elevados e que poderá, por exemplo, contrariar os dados do FRA, é uma coisa que é absolutamente frequente em todos os inquéritos comparáveis ao nível nacional. É um resultado muito consistente. Portanto, ou seja... Estes valores são elevados, claro que também temos que pensar, e eu estou só a falar ainda do assédio sexual, temos que pensar que nós aqui identificamos como assédio sexual um conjunto de coisas, não é? E haverá coisas mais graves do que outras, portanto não temos que perceber isso, não é? Temos que ver onde é que se deve incidir mais as questões, mas, por outro lado, de facto, quando se toma o fenómeno no seu conjunto, é um valor muito elevado. Relativamente ao assédio moral, e porque foi a primeira vez que se fez um trabalho sobre assédio moral, um inquérito sobre assédio moral em Portugal, de facto nós também descobrimos um conjunto de realidades que estão também agravadas não só pelas transformações, entretanto, que se deram no mercado de trabalho, justamente os downsizings, um conjunto de situações, e tudo isto agravado pela crise. Por exemplo, toda a gente sabe que assédio moral já se passou há muitos anos, as pessoas fixam-se muito, por exemplo, nos anos 80, com fases complicadas, precisamente por causa de fases também de transformações do mercado de trabalho, downsizing de empresas, não é uma coisa de agora, não é? Mas, de facto, há uns ciclos e depois há de facto, fases de agravamento, e a crise veio aqui produzir muitas, digamos, um acentuado destas questões do assédio moral, juntamente com o problema da precariedade, que essa também é uma novidade se nós pensarmos em termos comparativos, não em relação a Portugal, mas em relação a outros estudos que nós conhecemos. Há aqui dois fatores que fazem com que estes fenómenos se acentuem e criem, de facto, condições muito difíceis e, sobretudo, o que nós achamos que faz sentido, por isso é que achamos que faz sentido legislar, não é? É que, de facto, as pessoas estão muito desarmadas perante estas práticas indignas e eu acho que nós não temos ainda cultura empresarial organizacional suficiente para as condenar. E, portanto, a questão da legislação pode-se dizer, mas a lei já permite. Pois, mas a lei não permite. E, de facto, a questão da dignificação das condições de trabalho na situação difícil em que as pessoas estão a viver hoje é absolutamente essencial e por isso é que eu acho que a iniciativa legislativa faz imenso sentido e portanto, que este trabalho vem reforçar. E dizendo que uma coisa que eu gostava de sublinhar, quando começámos a estudar este assunto, devo dizer que fiquei muito admirada com a quantidade de pesquisa feita ao nível do mundo há 40 anos. Mas, quer dizer, quando uma pessoa googlar, como hoje podemos fazer com muita facilidade, as questões do harassment e o sexual, ou bullying, ou mobbing, são os termos, depois são vários. Quer dizer, sobretudo o que surge de conselhos, por exemplo, nós fizemos um manual de mitos e realidades e tal, porque pensámos que é mesmo uma coisa útil, não é? para digamos, dar armas. Mas, quer dizer, havia imensas coisas já estavam ditas há imenso tempo, que eram práticas habituais, para dizer, ah, pois não se pode provar. Qual não se pode provar? Claro que se prova. Claro que se prova. Claro que é possível deixar rasto. Claro que é possível perfeitar. Há um conjunto de coisas que são... Ah, e depois as falsas acusações. Mas as pessoas devem ser responsabilizadas se há falsas acusações. Isso não são novidades nenhumas. Estão a ver? Ou seja... Quer dizer, o que nos espanta é como é que nós estamos ainda tão recuados em relação a esta questão. Claro que a tradição, por exemplo, europeia e a tradição americana são diferentes em relação a isto, não é? O que é que acontece nos Estados Unidos? A tradição de litigância é muito forte. Não sei se viram, por exemplo, já foi despedido aquele senhor da Fox News, não é? Porque a litigância há uma relação mais individualizada em termos de mercado de trabalho. Não há contratação coletiva como há na Europa e, portanto, estes problemas, por exemplo, quando começa a custar dinheiro, e as empresas não gostam nada do assunto, não é? Portanto, a litigância, sabem que se podem ser acusadas e há formas mesmo de responsabilizar, por exemplo, até as chefias intermédias, não é? Ou seja, por exemplo, eu sou responsável, eu não sou o patrão, mas eu sou responsável por trabalhadores e, portanto, se alguma coisa acontecer sobre a minha, se de alguém que eu esteja a dirigir, sou responsabilizada, porque não assegurei, uma das minhas funções enquanto chefe é assegurar condições de trabalho a quem eu esfio, não é? Ora bem, quer dizer, portanto, estão a ver que existem imensas soluções, existem imensas possibilidades de facto dessas práticas. Não, quando eu insisto por este lado, eu depois também sei que também temos aqui as indicações no nosso livro, os registros das pessoas que nós fizemos entrevistas, não é? E sabemos que os registros, a situação é difícil, mas da dificuldade à impossibilidade vai uma enorme distância e já houve muito caminho percorrido em que nos podemos apoiar para mudar as práticas em relação a esta questão. Portanto, eu devo dizer que estava a dizer que a prática dos Estados Unidos era da grande litigância, e o que é que acontece mais na Europa? Acontece que fazem-se muitas diretivas, essas diretivas são muito importantes, muitas vezes, não é? Porque é óbvio que a partir das diretivas, e em relação às questões do mercado de trabalho, temos a OIT, temos imensas comissões europeias já, temos os parceiros sociais ao nível europeu também que fazem declarações ou que assinam acordos, exatamente. Depois o problema é que isso vai depender da aplicação, a celeridade. É importante que essas diretivas existam, mas não é como nos Estados Unidos, em que a questão não fica ao nível da litigância mais individual. E, portanto, também tem aqui um aspecto que é complicado, porque depois os Estados aplicam como aplicam, não é? Portanto, aplicam já, não, muitas vezes não aplicam com a suficiente, por exemplo, com medidas de protocolo, medidas que permitam, por exemplo, a monitorização. Quer dizer, não são coisas do que têm um estatuto da convenção, por exemplo, a convenção não, tem um estatuto forte, não é? Aqui não há nenhuma convenção, há uma diretiva. E, portanto, fica aqui depois, digamos, ao critério dos Estados, a aplicação dessas diretivas, que é muito importante que existam, não é? Julgo que...
Sim, está perfeito, dentro do tempo. Passava, então, a palavra ao grupo parlamentar do PSD, da senhora deputada Sandra Pereira.
Muito boa tarde. Quero, antes de mais, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a doutora Anália Torres e a sua delegação, creio que é o doutor Bernardo Coelho, que participou no estudo também. Muito bem, sejam bem-vindos e agradecer o vosso contributo, que é sempre da maior importância. Eu queria só começar por dizer e reiterar que, para o Grupo Parlamentar do PSD, a questão do assédio moral é um fenómeno da maior censurabilidade que nós entendemos que deve e merece ser combatido com toda a veemência. Relativamente aqui sobre estes projetos de lei, nós fizemos um trabalho, um caminho que ia muito no apoio à autorregulação e à prevenção. E nós achamos que esse caminho não está escutado. A doutora estava a dizer que a cultura organizacional, nós não temos cultura organizacional para condenar estas pessoas. E eu acho que é um bocadinho isso que falta, é a verdadeira consciencialização, quer dos dirigentes, quer dos empregadores, quer no sentido de se criar mecanismos de adoção de ambientes saudáveis não propícios para estes fenómenos florescerem. E a doutora também falou aí uma coisa muito interessante, que a responsabilidade dos Exatamente, porque embora isso a nível criminal seja de todo impossível fazer essa responsabilização criminal, mas entendemos que disciplinarmente eles são responsáveis pela criação de um ambiente saudável nas relações de trabalho. Eu acho que por aí também pode ser um caminho a explorar. Depois gostaria só de ouvi-la concretamente. Nós temos sérias dúvidas relativamente aqui a algumas soluções que foram apresentadas nestes projetos-lei, porque achamos que são demasiado radicais, e tanto assim é que algumas, os próprios proponentes já as deixaram cair, como seja o encerramento, a sanção acessória de encerramento da empresa, que achamos que era de um radicalismo demasiado para as questões aqui que se colocam, mas julgo que o PCP já vai retirar, já o disse pelo menos que ia retirar essa proposta, talvez também porque denunciámos isso de forma veemente. E depois a inversão do ónus da prova, porque se nós compreendemos e estamos inteiramente em compreender que de facto a inversão do ónus da prova, ou que a prova para os trabalhadores é sempre difícil, nós também é difícil provar um facto negativo. Quer dizer, também será difícil à empresa a prova de um facto negativo. Um argumento muito usado é que essa inversão já existe no caso do assédio ser fundado em fatores discriminatórios. Sim, mas isso é uma questão objetiva, que tem uma objetividade que a entidade patronal está mais apta e adequada a provar. Portanto, temos algumas dúvidas sobre se este mecanismo resultará na eficácia que se pretende. Como a proteção das testemunhas, depois há aqui uma questão que também maior, que não só para este caso específico, porque é que então não vamos colocar a proteção das testemunhas para outras situações tão válidas quanto esta em casos de direito de trabalho. Mas essa é outra questão que não é para aqui. Gostaria só de ouvir sobre estas questões em particular e dizer-lhe, eu acho que falta muito uma cultura nas organizações que não permita o florescimento destes fenómenos, e falta certamente a sensibilização dos agentes laborais para estas situações. Julgo que hoje em dia essa situação está mais consciencializada. Todos nós, a sociedade em geral, tem uma maior consciencialização deste fenómeno. Mas efetivamente também não basta só a lei, isto tem que ser acompanhado com uma mudança total de mentalidades e de cultura organizacional, nas palavras da senhora professora, e eu perguntar-lhe como é que isso se faz. É duro, é um trabalho duro, porque mudar mentalidades é o mais gostoso, mas o que é que se pode fazer? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também, em nome do Partido Socialista e com muito gosto, a professora Anália Torres, o Dr. Bernardo Coelho e a Dra. Clara Oliveira, os dois primeiros autores do estudo, que, aliás, não só no estudo, mas nas palavras e na intervenção da professora Anália Torres, revi e passei em memória algumas das minhas lutas passadas, dos idos de 89, 90 e picos, e de facto do início que se deu, enfim, embora seja, como eu já disse, uma questão nova velha, porque já existe há muito tempo, mas a verdade é que, enfim, naquela altura começou a emergir de uma forma bastante mais atenta e, sobretudo, contextualizada e observada, enfim, com outro rigor. E vejo também que, no vosso estudo, existe um paralelismo entre o assédio sexual e o assédio moral, que é, aliás, a forma como a esmagadora maioria dos países da União Europeia trata estas questões, até do ponto de vista legítimo, do ponto de vista legal, digo, entre, digamos, na sua articulação entre os dois tipos de assédio. Claro que, seja o assédio sexual ou, no caso vertente, o assédio moral, são problemas de uma enorme complexidade, mas estou com a professora Anália Torres, quer dizer, o serem muito complexos não quer dizer que sejam impossíveis. E há uma série, digamos, de, se quiserem, de diferenças entre os quatro projetos, não é? E é sobretudo sobre essas diferenças que eu gostava de ter a vossa opinião, porque eu acho que, pelo menos para o Partido Socialista, estas questões são questões da maior importância, pelos reflexos que têm até no ambiental, mas é evidente que temos uma enorme humildade na sua abordagem, por razões óbvias, ou seja, quem está no terreno e estuda e conhece, é que pode trazer, digamos, um contributo que da nossa parte consideramos que é indispensável nesta abordagem. E portanto, eu gostava sobretudo de deixar algumas pistas de reflexão e de conhecer a vossa opinião. Que é, primeiro, eu acho que o projeto do Partido Socialista incide muito sobre as questões da prevenção, do código de conduta por outro lado, também tem uma abrangência que nós consideramos que é favorável e que é positiva, que é a questão de focar tanto um local de trabalho público como privado, mas há interrogações, nomeadamente sobre a proteção das vítimas, sobre a questão da inversão do ónus da prova, que o nosso projeto não contempla, sobre se o crime de perseguição no seu artigo 83 de 2015 do Código Penal se resolve, em vossa opinião, ou alguma coisa, ou se não resolve. A questão da formação que, em tão boa hora, nos trazem um manual, porque, de facto, é impossível, e nós sabemos até por experiência, enfim, feita de mesmo de casos que conhecemos, que não é possível carregar num botão e de repente as pessoas serem sensibilizadas para estas questões. E isto põe-se ao nível, nomeadamente, e deixava a outra pergunta, dos parceiros sociais, até que ponto é que isto são, ou que isto pode consistir, constituir uma matéria de abordagem, nomeadamente não só na concertação, mas pelas próprias organizações sindicais, e depois a questão que também se põe, que as organizações sindicais não são imunes àquilo que acontece na sociedade e, portanto, também pode haver casos de assédio nas organizações sindicais, e esse é de facto um caso que, tal como os outros, necessita de ponderação e, sobretudo, de formação. Portanto, aqui há os diversos atores sociais, na nossa opinião, devem ter uma formação adequada, sejam os inspectores da ACT, da IGF, de onde for, das organizações sindicais, das organizações patronais, necessitam de ter uma formação. Em Portugal há enfim, uma espécie de uma tradição, do meu ponto de vista, muito negativa, que é quando as pessoas chegam a um determinado nível nas suas empresas, acham que sabem tudo e que, portanto, não fazem formação. E não fazem formação, nomeadamente, sobre alguns destes aspectos. Não se passa assim na maior parte dos países da União Europeia, até enormes empresas de enorme dimensão, em que as pessoas têm, de facto, outro tipo de abordagem. Peço desculpa pelo tempo. Então, deixava este lote de questões e muito obrigada, desde já.
Muito obrigado. Vou intervir agora na qualidade de deputado do Bloco de Esquerda. Queria também aproveitar para agradecer a presença, naturalmente, mas saudar a realização do estudo, coordenado pela doutora Anália Torres. Queria também cumprimentar a doutora Bernardo e a doutora Clara Oliveira, mas saudar o estudo e a visibilidade que ele trouxe a este problema. E acho que o facto de nós hoje estarmos no Parlamento a discutir este assunto e o facto de estarmos a procurar legislar sobre este assunto tem também uma relação com a existência de um conhecimento que se tornou público e que é um conhecimento construído com base científica, ou seja, que nos permite falar com maior profundidade e com maior rigor de um tema que, em grande medida, esteve invisibilizado durante os últimos anos, ainda que tenha havido disposições legais que foram sendo incluídas no Código de Trabalho, ainda que as próprias organizações sindicais tenham também intervindo sobre isto e outras agências públicas. Nós fizemos a nossa iniciativa legislativa a partir da percepção sobre a grande discrepância entre os dados revelados pelo vosso estudo, que apontam para uma elevada percentagem, até comparativamente com outros países, uma elevada percentagem de pessoas que se dizem vítimas de assédio e a inexistência praticamente de queixas. E parece-nos que, evidentemente, isso não é apenas explicável pela lei, mas que o quadro legal que existe não está a permitir proteger suficientemente quem é vítima deste tipo de fenómenos e não está a garantir que quem denuncia, quem pode ser testemunha e quem avança com processos destes se sente suficientemente respaldado pelo enquadramento que existe. E por isso nós procuramos intervir na nossa iniciativa legislativa essencialmente sobre cinco dimensões. Primeiro, garantir que o assédio, nomeadamente o não discriminatório, tem meios de prova que se tornam mais fáceis, ou seja, que é mais fácil fazer prova de uma situação de assédio, e aqui a inversão do ónus da prova serve justamente para facilitar as denúncias. Por outro lado, que quem denuncia, mas também quem é testemunha, não pode ser alvo de processos disciplinares dentro de uma empresa relacionados com o facto de ter denunciado um caso de assédio, enquanto o caso não se resolveu. Em terceiro lugar, parece-nos que as empresas devem também ser, uma vez que grande parte dos processos de assédio têm também como consequência doenças físicas e psicológicas dos trabalhadores, ou seja, muitas vezes processos prolongados de assédio acabam por ter consequências também a esse nível, que deve haver um regime mais protetor e que responsabilize mais as empresas pelas consequências que provocam por via do assédio. Em quarto lugar, uma das razões porque uma das dimensões do assédio é o assédio que é feito pelas organizações para se verem livres de trabalhadores, nomeadamente trabalhadores, muitas vezes nem é dos mais precários, é mesmo dos que têm mais direitos e, portanto, também que estão mais avançados na carreira, têm melhores remunerações, e fazerem isso de modo a torturarem psicologicamente as pessoas até elas saírem pelo seu próprio pé. Ora, o que nos parece é que é preciso que este tipo de estratégia de gestão de mão de obra não seja inibida e não compense do ponto de vista financeiro. E é por isso que consideramos que um despedimento que aconteça na sequência de um processo de assédio deve ser ilícito, mesmo que se alegue alguns motivos lícitos para fazer esse despedimento. Finalmente, porque está a acabar o meu tempo, parece-nos que para desincentivar o assédio é preciso também mexer no quadro contra a ordem nacional e imputar às empresas um custo de imagem que nós fazemos por via da publicidade associada às sanções, mas importar-lhes um custo de imagem que seja fortemente inibidor das práticas de assédio e que as responsabilize. E, portanto, gostaria de saber se vos parece que estas dimensões respondem à identificação que fazem do que não está a permitir que haja mais denúncias e também se, do ponto de vista legislativo, há alguma coisa na área da formação propriamente dita e da prevenção que devesse estar na lei também. Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito boa tarde. Queria começar por saudar o Sr. Professor Anália Torres e o Dr. Bernardo Coelho. Sabemos da importância do estudo que realizaram. E há aqui alguns pontos que são importantes para nós vincar e alguns esclarecimentos que aproveitava para pedir. O primeiro é de que nós consideramos que o bullying prejudica os trabalhadores, mas prejudica as próprias empresas também. Não beneficia nem empregadores, nem trabalhadores. E, portanto, não temos aqui uma lógica conflitual de ver aqui uma luta de classe entre trabalhadores e patrões, porque concebemos a empresa como uma realidade em que o princípio da cooperação é fundamental. Ora, A lei já prevê, neste momento, sanções entre criminais e contornacionais para o assédio sexual e também para o assédio moral discriminatório. Os projetos que temos aqui em discussão e em análise, o que procuram fazer é desligar o conceito de assédio moral da discriminação como um elemento determinante para esse assédio moral. Portanto, estamos a falar do assédio moral não discriminatório. Ora, nós somos um órgão legislativo e é importante ouvirmos especialistas das diversas áreas, mas a nossa dificuldade enquanto órgão legislativo é que nós temos que procurar que numa legislação fiquem os conceitos jurídicos adequados a prevenir as situações que não queremos que se verifiquem e que queremos reprimir. Ora, no caso do assédio moral não discriminatório, uma das dificuldades que nós sentimos quando olhamos para as propostas que estão em discussão é que recorrem essencialmente a conceitos indeterminados e que levantam dificuldades técnicas no que diz respeito à consagração de um tipo de ilícito, de um tipo legal de ilícito. Ou seja, quais são os factos constitutivos desse ilícito, qual é o nexo de causalidade e como é que se pode imputar responsabilidade em função disso mesmo. Ou seja, como é que nós distinguimos aquilo que é o poder de direção legítimo de uma entidade patronal daquilo que são e que nós empiricamente percebemos que é uma atitude abusiva pode ser merecedora de censura jurídica, como é que distinguimos as duas realidades? E, portanto, gostaríamos de saber se tem alguma ajuda que nos possa dar, porque aquilo que nós detectamos é uma certa insuficiência do ponto de vista técnico-jurídico na definição, desde logo, do conceito. Depois, juntando-se a esta fluidez no conceito do ponto de vista técnico-jurídico, junta-se uma outra questão, que é a inversão do ónus da prova. É porque o que está em causa não é facilitar a prova. É uma coisa diferente. É dizer que a pessoa deixa de ter que provar, porque quem tem que provar o contrário é a outra parte. Ora, a senhora doutora disse enfaticamente, claro que se prova. Ou seja, é possível provar o assédio, logo, aquilo que eu deteto é de que não será propriamente necessária a inversão do ónus da prova, até porque juridicamente o Código Civil é muito claro quando diz que não é admissível a prova de factos negativos. E, portanto, no caso do assédio, aquilo que as propostas que temos presentes neste momento fazem, é, ao inverter o ónus da prova, é impor a prova de facto negativo, que é provar que não se fez algo. É a mesma coisa que exigir à sua doutora que prove que não veio num carro amarelo para a Assembleia. A sua doutora vai ter que provar que não veio. Não é difícil? Não, olha, então vamos fazer o seguinte. A senhora professora provar que não chegou atrasada. Certo? Porque é mais difícil. É mais difícil. Mas não é a mesma coisa. Portanto, estamos a falar de factos de negativos. Por outro lado, do ponto de vista ainda, e para não, apesar desta questão técnica, no que diz respeito ao assédio dos colegas e à responsabilização das empresas, é também um dado que é importante percebermos, até porque nos falou na questão da responsabilização das vias intermédias e do sistema dos Estados Unidos. Estou a procurar acelerar. Por outro lado, por último, no que diz respeito às sanções, nós ficámos preocupados com algumas das sanções que nos foram aqui apresentadas, e já foi aqui referido, porque consideramos que as sanções, ou seja, já é o assédio uma contornação muito grave, agora, sanções acessórias que podem desincentivar denúncias ou testemunhas, que as pessoas podem sentir que fica em risco o seu posto de trabalho, como é a consequência do encerramento do estabelecimento, Gostaria de ouvir a opinião da Sra. Professora Sobral.
Muito bem, obrigado. E passava novamente a palavra à Doutora Anália Torres, ou se preferir, como quiserem, ao Dr. Bernardo.
Eu posso começar por... Sim, exatamente.
Ok, então, nesse caso, teríamos agora 15 minutos. O tempo está ali exposto, portanto podem ir.
Bem, muito obrigada pelas vossas questões, que são completamente mais do que legítimas e com as quais muitas delas nós nos debatemos também em termos de quando no decorrer do próprio, da elaboração do estudo. Relativamente à questão da cultura organizacional, a questão que se coloca, claro, a cultura organizacional vai-se construindo, não é? E, portanto, em relação a um conjunto de aspectos de direitos humanos, estas questões, há muitas coisas que têm, como disse, aliás, a deputada Wanda Guimarães, há muitas coisas que já estavam, que já eram antigas e que, entretanto, se renovaram, mas que só agora é que se colocam em Portugal, a questão também que temos que colocar abertamente. E, portanto, aqui há, de facto, um atraso relativamente à tematização destas questões, e por isso é que eu disse... Quer dizer, acontecem os fenómenos e a cultura organizacional de facto não está, não funciona, ou aprendendo, não está adaptada, mas há um conjunto de coisas que são até, digamos que eu poderia dizer, até um bocadinho artificiais, não, fazem todo o sentido, mas que são usadas como brand, por exemplo, a questão que falou, que é a ideia da responsabilidade social das empresas, por exemplo, está imenso, está muito na moda a responsabilidade social das empresas, não é? E nós podemos, pelo contrário, por exemplo, até introduzir esta questão no contexto da tematização da responsabilidade social das empresas e pôr a questão do assédio como uma das coisas em termos de código de ética absolutamente essencial para uma empresa socialmente responsável. Por exemplo, uma ideia pode ser esta: obrigatoriamente, se declara a empresa socialmente responsável, tem que ter um código de ética relativamente a esta questão. Bom, mas pronto, isto para dizer que a questão que está, digamos, em cima da mesa agora em relação à lei é: a lei ajuda ou não ajuda a cultura organizacional? Na minha opinião, é muito importante. Porquê? Porque uma coisa é dizer que, como é que nós vamos criando, em relação a muitas questões, costuma-se dizer que é a vida empurra a lei, não é? Mas em muitas outras, pelo contrário, a lei empurra a vida, no sentido das práticas que podem de facto ser, por isso é que, por exemplo, eu também disse, muitas coisas há muitas diretivas europeias nos países, porque se percebe que isto são coisas muito importantes. Agora, a questão é que elas se consigam premiar o tecido empresarial e que elas possam, de facto, depois tornar-se como uma coisa de cultura organizacional absolutamente banal. Quando eu disse que, e bem, esta questão para mim é essencial, e por isso é que eu acho que é muito importante, o que está na lei não chega quanto a esta questão. Só o tematizar da questão como lei específica vai dar um salto, ajuda as empresas a confrontarem-se, porque as empresas, como disse o Sr. Deputado do CDS, PP, de facto também estão preocupadas com, podem estar preocupadas com isto, quer dizer, não, esta questão não é só uma questão de trabalhadores contra empresas. Claro que os trabalhadores são muito mais fragilizados do que os empresários nesta matéria, mas não, os climas saudáveis de responsabilidade em termos de trabalho implicam que as pessoas também os próprios, quem tem, está do lugar de querer que a empresa progrida, não lhe é interessante que haja práticas indignas no contexto laboral. Portanto, quer dizer, aqui é uma batalha em que todos os parceiros sociais devem estar envolvidos e todos devem estar interessados em conseguir que o problema se resolva. Por outro lado, quer dizer que as questões dos códigos, por exemplo, quando nós começámos a falar sobre este assunto com algumas empresas, o que era claro era assim: todas as empresas multinacionais em Portugal têm códigos de ética em relação a isto. Não há nenhuma empresa portuguesa que tenha. Portanto, isto é porque as filiais de todas as empresas, isto é o básico. Quer dizer, é o básico. Portanto, e é por essa questão que eu acho que a questão da lei é de facto importante. Porque nós não estamos a não ser, estamos a fazer o que algumas empresas, para algumas empresas é absolutamente normal, banal, e portanto que já está completamente incorporado. Por outro lado, queria também só sublinhar que relativamente à questão, duas questões. Uma é o problema da questão da proteção das vítimas e a questão das testemunhas. A questão, há de facto aqui questões que nós temos que pensar, e claro, eu não sou jurista, portanto não é a mim que me cabe encontrar a melhor solução, mas sabemos o que é que costuma acontecer. E, portanto, devemos tentar perceber o que é que ajuda mais as pessoas nestas circunstâncias. circunstâncias. Daí eu ter falado do problema da responsabilização de cima a baixo. A primeira coisa é que a empresa tem que condenar a prática. A lei ajuda a que isso aconteça. Em segundo lugar, tem que ser uma espécie de cadeia de responsabilização de cima para baixo. Porque, de facto, quem está mais frágil é quem está em lugares vulneráveis. Portanto, quem depende, não é? Quem depende do ponto de vista de trabalho. Portanto, aqui o que há que fazer é, de facto, mecanismos de denúncia serem anónimos, poderem, como já foi dito, poderem as testemunhas também serem defendidas, haver punição em dois sentidos. Deve haver punição para as falsas acusações. Não pode haver, não se pode brincar, digamos, com este assunto. Porque se houver pessoas que estão por retaliação, quer em relação aos empregadores, quer em relação a outros colegas, a fazerem falsas acusações, essas pessoas devem ser punidas. E se não houver esta clareza, evidentemente que se pode criar um clima de impunidade. Agora, no outro sentido. Portanto, eu julgo que se conseguir esta, digamos, do ponto de vista da solução jurídica, conseguir contemplar, ter esta filosofia de base, responsabilização da organização como um todo, e pensar que, por exemplo, a organização não são tudo grandes empresas. Atenção, que o Bernardo vinha-me falar comigo, vinhamos a falar com esta questão, depois poderás falar melhor sobre isso, sobre as pequenas empresas, e sobre o que fazer nessas circunstâncias. Mas, pronto, se houver essa responsabilização, e se houver, por outro lado, a noção de que quem depende de estar em situação, não, as questões de poder aqui são muito importantes. Não estão em situações de igualdade as pessoas. Portanto, tem que ser uma responsabilização de cima a baixo, que passa pela hierarquia da empresa e que depois tem que particularmente proteger os mais frágeis. E, portanto, neste caso, as pessoas que são dependentes. E, portanto, tentar encontrar mecanismos de denúncia, de proteção dessa denúncia, de testemunhos que possam vir a também serem digamos, protegidos em relação à questão do anonimato e das consequências possíveis daquilo que possam fazer e prevenir as falsas acusações e ambientes degradados também, que é do ponto de vista de retaliações do que se pode fazer. Eu julgo que, pronto, já é isto. Posso ainda lembrar-me de alguma coisa?
Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Também para, no fundo, partilharmos um pouco mais aprofundadamente e com, digamos assim, com uma dimensão de intervenção e de alteração e de mudança deste problema na sociedade portuguesa. Portanto, passarmos da investigação, digamos assim, para a ação num outro nível. Bem, indo mais diretamente às questões que aqui foram levantadas e que foram muitas e boas. Em primeiro lugar, penso que a autorregulação é importante, mas a autorregulação tem limitações no cenário português. E uma das limitações deriva de não fazer isto, não estar inscrito já na cultura organizacional, como noutros países, por exemplo, nos Estados Unidos, por um lado, e por outro lado também das próprias características do tecido empresarial português. Muito, muito mais fundamentado em pequenas e microempresas do que em grandes empresas com, digamos assim, com capital humano e com massa crítica suficiente, digamos assim, não é? Com departamentos de recursos humanos que estudam também estas matérias, portanto, a maior parte do tecido empresarial português não encaixa neste modelo, digamos assim, e, portanto, tem dificuldades de autorregulação, porque tem dificuldades de percepção, se calhar até de como é que se gerem as relações laborais, se nós estivermos a pensar num café, numa farmácia, 5, 10 trabalhadores. Todo este problema do assédio moral e do assédio sexual se coloca com uma outra intensidade, porque as relações são de grande proximidade entre o patrão e o empregador, ou entre o empregador e o trabalhador, e, portanto, exatamente, às vezes até são da família ou vizinhos, não é? Quer dizer, e, portanto, colocam-se inúmeras outras questões, não é? E, portanto, a autorregulação a este nível funciona para grandes empresas que têm a capacidade, digamos assim, de incorporar esta tendência boa dos códigos de ética e até, se quisermos, dos mecanismos mais, para além dos códigos de ética, que são grandes afirmações, digamos assim, quase de política interna, é mesmo a efetivação em mecanismos de prevenção e combate interno, com mecanismos de como é que se diz, de denúncia interna, em que, como no sistema de justiça, digamos assim, analogamente, a pessoa sabe quando faz uma queixa ou uma denúncia, quais são os trâmites que vai passar, todo aquele processo, quem é que vai fazer o inquérito, como é que vai ser ouvido, como é que vai ser ouvido a outra parte, o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer à outra parte, não é? Portanto, isso é absolutamente fundamental, mas isso só está ao alcance de muito poucas empresas. É meio esmagador, a maioria são empresas pequenas. E como é que se pode resolver este problema? A autorregulação é mais difícil. E, portanto, mais uma vez, a importância da legislação. Lembro-me que, por exemplo, há de ter crescido com isto, quer dizer, todos nós, um bocadinho, desde a integração de Portugal na União Europeia, não é? Do crescendo das exigências para as empresas, as questões ligadas à segurança e higiene no trabalho, por exemplo, que fomos acrescentando dispositivos, digamos assim, objetivos, mas também dispositivos no interior das empresas de sinalização, de informação, nem que sejam cartazes, sinais, sinaléticos. E pode passar por aí também uma solução que, no fundo, obriga entidades empregadoras de menor dimensão, não precisam ter mecanismos muito complexos de denúncia, mas importa que informem os seus trabalhadores do que é o assédio moral, o que é o assédio sexual e o que é que podem recorrer e como é que estão protegidos legalmente. Por exemplo, o simples facto disso existir num local de trabalho pode ser um efeito de inibidor deste tipo de ações e, por outro lado, informa os trabalhadores e, de uma forma muito pragmática, sabem a quem recorrer. Porque um dos dados que nós temos do nosso estudo é precisamente o facto das pessoas não recorrerem a, digamos assim, mecanismos institucionais, nem tampouco a advogados, por exemplo, porque desconhecem essa capacidade e, às vezes, desconhecem aquilo que estão a viver. E, portanto, esta informação até é a montante, serve de alerta, serve de informação ou à entidade empregadora, mas de informação também ao trabalhador. Eu estou a viver, estou a passar por uma situação que se encaixa aqui, que se enquadra neste âmbito. Portanto, e se encaixa aqui, eu posso recorrer à ACT, à CIT, ou até posso recorrer a um advogado, ou ao sindicato, ou quem for, quem quer que seja, não é? E, portanto, acho que isso é absolutamente fundamental. Relativamente à questão da inversão do ónus da prova, não vejo que seja uma necessidade em si mesmo, não é? Há muitas soluções que nós temos no manual, por exemplo, que não implicam a inversão do ónus da prova. É possível provar. A dificuldade está em que muitas vezes os trabalhadores têm situação de grande vulnerabilidade e, quando se apercebem do que estão a viver, já estão muito frágeis. E, portanto, o que é que acontece à prova, digamos assim, aos acontecimentos, aos factos? É que eles desapareceram, as pessoas às vezes recebem mensagens e apagam-nas, recebem e-mails e apagam-nos, não partilham o que estão a viver com terceiros, com os colegas de trabalho, nem com familiares, e, portanto, torna-se mais complicado depois provar o acontecido. Agora, há mecanismos, objetivos que já não é preciso reinventar a roda, nós não a reinventámos, fomos nos inspirar, digamos assim, naquilo que são as melhores práticas, ou que nós achamos que são as melhores práticas que estão espalhadas pelos Estados Unidos e pela Europa e pela Austrália, e que, no fundo, nos inspiram e que nos dizem que é fácil, ou é relativamente, ou é bastante mais fácil do que se possa imaginar à partida, melhor dizendo. E passa por manter a cabeça fria, num certo sentido, mas estar muito consciente do que se está a fazer, porque o facto de, digamos assim, de haver uma sensação de impunidade por parte de quem pratica estes atos abusivos, também faz com que estas pessoas escorreguem, não é? E, portanto, se do outro lado nós estivermos atentos, as vítimas estiverem atentas e também tiverem a tal informação que é fundamental de base, podem, no fundo, ir recolhendo os elementos de prova. Tanto os advogados, depois, quando se chega a uma situação dessas, dizem, então agora como é que eu provo? Onde é que estão os elementos de prova? Ora bem, se os trabalhadores e as trabalhadoras, e mesmo os empregadores, estiverem prevenidos como é que isto se constrói, é muito mais fácil fazer esses elementos de prova, ou recolher esses elementos de prova, não é? Também só queria acrescentar mais uma coisa, que é, nós estamos sempre a falar do assédio moral e sexual no local de trabalho, mas os locais de trabalho atualmente estão expandidos. Ou seja, não se passam dentro de quatro paredes, não é? Todos nós estamos ligados permanentemente. Estamos ligados permanentemente ao trabalho. E, portanto, mensagens, SMS, e-mails, etc. Estão constantemente a pingar-nos nas nossas caixas de correio. E, portanto, os conteúdos dessas mensagens podem ser abusivas. Podem ser abusivas do ponto de vista sexual, podem ser utilizados para transmitir, por exemplo, imagens pornográficas, por exemplo, ou convites indesejados, mas também podem ser de assédio moral. Um exemplo muito prático. Um colega de trabalho que envia, por exemplo, um e-mail para outro colega a denegrir o seu trabalho, as suas competências e por aí fora. Mas, em vez de enviar exclusivamente para o colega, envia para toda a empresa. Não é? E pode fazer isto à meia-noite, fora da hora de trabalho, fora do local de trabalho, em período de férias, quando lhe apetecer, basicamente. E, portanto, termos muito claramente esta noção de que o local de trabalho é um local de trabalho expandido, também é importante do ponto de vista legislativo, quer dizer, penso eu. E também chamar só a atenção para uma outra coisa, que são as terceiras partes envolvidas no assédio. Ou seja, o assédio no local de trabalho pode ocorrer na horizontal, entre colegas, na vertical, no sentido descendente ou no sentido ascendente, não é? Sendo que o mais frequente é vertical no sentido descendente. Não, essa... Também pode haver esse tipo de práticas. Aquilo que nós...
Envolve poder,
pode haver obviamente práticas em termos hipotéticos, há práticas, não é, de minar o trabalho dos chefes ou dos colegas, portanto, isso pode acontecer. Agora, nós no nosso estudo detectamos que isso é residual, não é? Perdi-me aqui no que eu estava a dizer, não faz... Não. uma técnica, não é? Ah, exatamente. São as terceiras partes, ou seja, clientes, utentes, fornecedores. Como é que se legisla neste sentido? Ou seja, uma pessoa que tem uma empresa aberta, que tem clientes e fornecedores. Os seus funcionários recebem clientes e fornecedores. E essas pessoas podem assediar os funcionários da minha empresa. Como é que eu protejo o meu trabalhador?
Não é? E
moral também. Também há moral. Também há assédio moral. Ou as empresas que prestam outros serviços laterais, como seguranças, etc. São pessoas que estão dentro do contexto laboral, mas que não pertencem necessariamente àquela empresa. E que, se calhar, não estão abrangidos pelos códigos de conduta. Não é? Não, ou mesmo os contratos de fornecimento, quer dizer, quantas vezes nós, se nós nos sentarmos, se calhar, num café, assistimos a tentativas de venda de produtos aos proprietários dos cafés, não é? Que podem até, quer dizer, são verdadeiros assédios, não é? Ou podem constituir verdadeiras práticas de assédio, não, num certo sentido. E, quer dizer, isto mas a verdade... Pois, exato, mas... Essa, a questão é o abuso, não é? E isso vai de acordo à sua questão. Como é que se...
Essa é a pergunta mais difícil. Como é que se consegue limitar
a fronteira do risco técnico aos direitos humanos? Só se quiser... Se quiser, só... Acho que já passamos o tempo, mas não sei se tinha alguma nota final, conclusiva, queira...
Podemos falar justamente da questão da fronteira, não é? A questão da fronteira é muito importante, mas também nós vamos dizer que vamos ser pretenciosos e dizer que temos resposta para ela. Porque não, mas não temos, porque nós temos porque estudamos, senão não tínhamos, não é? E quando dizemos aqui no manual de formação há muitos exemplos, é mitos e realidades sobre o que é o assédio e o que não é. Não é? E, por exemplo, a fronteira é muito importante para perceber isto. Por isso é que às vezes a gente escorrega dizendo que aquilo é assédio e depois não é assédio. Quer dizer, ou por outra. O que é o assédio? Isto é que é o problema do conceito que é fundamental. É de facto, quer numa situação, é depois de uma resposta não, não é seduzir, não é um flerte, não é dizer a uma pessoa que ela é muito gira, não, é se a pessoa não quiser, é a pessoa continuar a insistir e, portanto, exercer retaliação sobre essa pessoa. No caso do assédio moral, é, evidentemente, também a pessoa de estar a demolir sistematicamente, reiterada, as características do outro, porque não é uma discussão, não é um flop que passou pela cabeça das pessoas num determinado momento e há uma discussão muito radical e as pessoas insultam-se. É reiterado. No caso do assédio sexual, pode não ser reiterado. Por exemplo, pode ser um comportamento. Pode ser um comportamento, por exemplo, a pessoa está a oferecer um trabalho ao outro e o outro acha que faz parte do pacote e pronto. Agora, portanto, por isso é que nós discutimos muito isto entre nós e também lemos muito sobre isto, não é? E uma coisa que nós vos queremos dar como garantia é esta, é que está muito, nós aqui conseguimos distinguir muito bem o que é o mito e o que é a realidade, conseguimos, temos aqui, em termos de formação, soluções, digamos, para que as empresas possam, de facto, fazer formação nesta área, uma formação mais longa, uma formação mais curta, conforme as necessidades e as possibilidades, e, portanto, e sobre estas questões das fronteiras, já há muito trabalho, quer dizer, de facto, feito, e não estou a dizer só de nós, estou a dizer, e consegue-se fazer essa distinção, e há, por exemplo, há o problema do deixar o rasto. Que mais acaba, não.
Ok, muito obrigado pelo vosso contributo. Ficamos também com os documentos onde várias destas questões, pelo que foram referindo, estão também trabalhadas. E se quiserem em algum momento fazer chegar também outro documento, ou enfim, o que entendam, comentários, façam por favor chegar. Se fizerem chegar o e-mail da Comissão, será distribuído também por todos os senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigado.